Olá, começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Na apresentação, Daniele Santos
e Ronaldo de Moura.
A Voz da Contag dessa semana traz informações sobre o Grito da Terra Brasil e o resultado das negociações da mesa de diálogos do setor sucroalcooleiro.
Vamos falar também das ações do governo federal para combater as tragédias climáticas no país e da prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe. A Voz da Contag entrevista ainda a companheira Raimundinha, que se despediu da direção da Contag.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Daniele, vamos continuar tratando do Grito da Terra Brasil. Além das discussões com o governo federal, a Contag também abriu negociações com o Congresso Nacional.
É verdade, Ronaldo. No dia 13, a Contag entregou a pauta de reivindicações ao presidente do Senado, José Sarney. A repórter Cileia Pontes participou da audiência e tem mais informações.
O documento entregue ao senador José Sarney contém a relação de projetos que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado e são de interesse da Contag. O presidente Alberto Brock fala da importância desses temas para os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Nós apresentamos a ele os principais projetos de lei, proposta de emenda à Constituição, medidas provisórias que estão em debate no Congresso, que são extremamente importantes para os trabalhadores rurais brasileiros, para a agricultura familiar, para os assalariados, portanto, projetos que interessam a Contag. E nós pedimos ao presidente Sarney empenho para que eles possam tramitar de uma forma mais urgente.
A proposta de emenda à Constituição número 438, de 2001, conhecida como PEC do Trabalho Escravo, faz parte da pauta do GTB 2009 para o Congresso Nacional. Ela trata da desapropriação de terras onde for constatado o trabalho escravo. A Contag também reivindica a aprovação da medida provisória número 455, de 2009, que estabelece regras para a compra de alimentos da agricultura familiar para o programa de merenda escolar. O pagamento de serviços ambientais proposto no projeto de lei número 792, de 2007, também consta na pauta do Grito da Terra. Alberto Brock solicitou urgência ao presidente do Senado na votação e aprovação desses projetos.
Dissemos a ele também que durante o Grito da Terra as nossas lideranças iriam fazer uma grande visita ao Congresso Nacional, às lideranças partidárias. Portanto, nós avaliamos como extremamente positivo esse momento.
Além de Alberto Brock, representaram a Contag na audiência os diretores Natalino Cassaro e José Wilson. A senadora Ceres Slessarenko, do PT de Mato Grosso, o deputado Assis do Couto, do PT do Paraná, e o deputado Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, também participaram do encontro.
A Voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Daniele, a pauta do Grito da Terra Brasil também trata das reivindicações de jovens, mulheres e da terceira idade.
É isso mesmo, Ronaldo. A repórter Yara Balduino conversou com os membros da diretoria da Contag que cuidam dessas questões e tem informações para os ouvintes da Voz da Contag.
As reivindicações de mulheres, jovens e pessoas na terceira idade foram negociadas com vários ministérios e secretarias do governo federal. Os jovens querem acesso à terra, crédito, educação, emprego e renda. Eles também reivindicam a aprovação do Plano Nacional da Juventude e a PEC da Juventude, que estão tramitando no Congresso Nacional. A secretária de Jovens da Contag, Maria Helenice Anastácio, cobrou ainda a criação de um programa de empreendedorismo para jovens rurais e questionou uma norma do governo que retira da terra assentados que são admitidos no serviço público.
É fato de que pessoas que tiveram a luta pela terra, que acessaram a terra, que tiveram a oportunidade de passar pelo Pronera e hoje prestam um serviço lá no assentamento, como professores, por exemplo, com toda essa discussão de uma nova metodologia diferenciada para o campo, todo esse acúmulo que nós estamos fazendo, e essas pessoas perdem a posse da terra. Mas bem mais do que isso, nós tivemos notícia de que basta que a pessoa jovem esteja estudando, está sendo expulso do lote.
Já as mulheres cobram do governo federal a liberação do crédito para financiar as atividades produtivas das trabalhadoras rurais. Elas reivindicaram do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, a publicação do edital para financiamento de grupos produtivos. A Comissão de Negociação do GTB 2009 também recolocou o tema do combate à violência contra mulheres do campo e da floresta. O governo está coordenando uma campanha nacional de enfrentamento à violência, mas muitos municípios não oferecem serviços de atendimento às vítimas de agressões. A inclusão das mulheres como beneficiárias do Programa de Habitação Rural foi outra reivindicação apresentada. A secretária Carmen Foro explica que as negociações ainda não foram finalizadas, mas as reuniões foram satisfatórias.
Então, acho que não dá para fechar uma avaliação, mas há boas sinalizações daquilo que nós pautamos esse ano para o Grito da Terra Brasil.
A CONTAG também negociou a pauta da terceira idade. As principais reivindicações são: criação de um fundo para implantar políticas públicas para pessoas idosas e aprovação da ação judicial que assegura o transporte interestadual ao idoso. O secretário de Terceira Idade da CONTAG, Natalino Cassaro, acrescenta que o Grito da Terra Brasil também está reivindicando a criação de um programa de doação de terra e casa para pessoas idosas do campo.
Nós estamos fazendo essa indicação, que o governo nos ajude, dê um pedacinho de terra e uma casa para ele continuar fazendo sua horta, tendo suas galinhas. A saúde dele vai ser muito melhor lá na roça.
A resposta às reivindicações do Grito da Terra Brasil será anunciada no dia 27 de maio. Cerca de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais vão estar em Brasília para acompanhar as negociações com o governo federal.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
Ronaldo, o Movimento Sindical do Campo conseguiu uma grande vitória para os trabalhadores e trabalhadoras rurais do setor da cana.
Realmente foi uma grande vitória, Daniele. As negociações da CONTAG com o governo federal e o setor patronal chegaram ao final e o resultado é muito positivo para os cortadores de cana. A repórter Juliana Oliveira conversou com o secretário Antônio Lucas e vai contar essa história para nós.
Depois de um ano de discussões, o grupo formado pela CONTAG, governo e usineiros conseguiu fechar uma proposta para o setor sucrocoleiro. O secretário de assalariados e assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas, faz um relato dos pontos principais do documento.
Poderia destacar alguns, por exemplo, a contratação direta. O grande problema que você tem hoje nesse setor é a terceirização. Daqui para frente, aqueles que aderiram ao protocolo vão ter que fazer a contratação direta pelas usinas. Não tem mais a terceirização através de gato e tal na contratação. O não pagamento de prêmios relacionado à produção diária do trabalhador. Isso também é muito importante. As usinas têm estimulado o trabalhador a correr, a produzir mais, e isso tem trazido muitas doenças, o trabalhador tem ficado doente, até morrido. Também tem uma redação que facilita a entrada do dirigente sindical no local de trabalho. Essa é uma outra questão importante também, porque tem dificuldade. Muitas vezes o dirigente quer ir no local de trabalho para fazer o seu trabalho de fiscalização, de averiguação da relação de trabalho e as usinas criam dificuldade.
A CONTAG teve um papel fundamental na criação desse grupo de discussão. Antônio Lucas afirma que a única reivindicação não atendida foi a entrega de alimentação gratuita aos trabalhadores e trabalhadoras. O protocolo de intenções será anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos meses. Para que as práticas sejam colocadas em vigor, o governo vai criar mecanismos de incentivos às empresas. Hoje, o setor sucroalcooleiro emprega cerca de 800 mil pessoas em todo o país.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
E olha só, Ronaldo, o governo federal anunciou ações emergenciais para socorrer as vítimas da seca e enchentes no país.
É, mas o problema é que as medidas, infelizmente, não atendem a todas as demandas do movimento sindical do campo. A repórter Juliana Oliveira explica por que a CONTAG não está satisfeita.
950 milhões de reais. É esse o valor que o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai liberar para atender aos agricultores e agricultoras familiares atingidos pela seca e enchentes no norte, nordeste e sul do país. Mas, apesar da ajuda, o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, acha que a medida ainda é insuficiente.
Sabemos de que o volume colocado de 950 milhões, eles são relativos a várias outras ações já acontecidas durante, inclusive, o ano de 2008. e estamos trabalhando fortemente no sentido de que a gente possa buscar algo melhor, como, por exemplo, um rebate para aqueles que tiverem condição de pagamento dos seus vencimentos de custeio e investimento, e também um aumento do crédito subsidiado que foi anunciado de R$ 1.500 para no mínimo R$ 2.500 com rebate nos pagamentos futuros.
Rovares acrescenta que a Contag já se reuniu com o Ministério da Fazenda para tratar do assunto.
O Ministério da Fazenda, na verdade, sinaliza como sendo de responsabilidade do governo, de uma maneira geral, as tomadas de decisões e, na prática, não assumiu concretamente nenhuma condição de avanço com a Contag. Nós entendemos que ainda é necessário manter o diálogo.
Cerca de 300 mil famílias vão ser beneficiadas com a medida anunciada pelo governo. Segundo o MDA, o custeio teve seu prazo estendido até o dia 1º de agosto para os agricultores e agricultoras familiares do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Já para quem é do Norte e Nordeste, o prazo passou para o 1º de outubro deste ano. Com isso, serão beneficiados 144 mil contratos no valor de R$ 594 milhões. O governo também vai garantir a produção de leite na região sul e a venda do milho pela Conab ao preço mínimo para os agricultores. Cada produtor poderá comprar 50 sacas de milho ao custo de R$ 16,50 por saca, como forma de garantir a alimentação dos animais por até 3 meses.
O recado que vem da terra.
Ronaldo, a mobilização do Grito da Terra não vai ocorrer somente em Brasília. As FETAGs também estão organizando manifestações em vários estados do país.
É isso mesmo, Daniele. Os Gritos da Terra estaduais também já começaram. As FETAGs do Espírito Santo, Goiás e Amazonas já apresentaram reivindicações aos governos estaduais. A repórter Yara Balduino levantou essas informações com o secretário-geral da Contag, Davi Wilkerson.
Em Goiás, os 2 mil trabalhadores e trabalhadoras que foram às ruas no dia 5 de maio exigiram a reabertura da empresa de assistência técnica e extensão rural, Emater. A FETAEG também reivindicou a criação de um programa que garanta a compra de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar das escolas públicas e o assentamento de 4 mil famílias já acampadas no estado. O secretário-geral da Contag, Davi Wilkerson, comenta as reivindicações do Grito da Terra Goiás.
A reforma agrária é uma necessidade mais que urgente de ter o atendimento de nossa demanda, tanto pelo governo federal quanto pelos estaduais, porque os estados é onde está o INCRA, que operacionaliza a política de reforma agrária, e está muito mal estruturado os INCRA, sem contar ainda, em muitos casos, se trata de inoperância política mesmo.
No Espírito Santo, o governo já se comprometeu com a construção de 500 casas no campo, redução da tarifa de energia elétrica e investimento de R$ 40 milhões para a agricultura no estado. O Grito do Espírito Santo reuniu mais de 3 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais no dia 1º de maio. Já o Grito da Terra no Amazonas contou com uma novidade. Os pescadores artesanais se juntaram aos trabalhadores e trabalhadoras rurais entre os dias 12 e 14 de maio. Os manifestantes foram às ruas para reivindicar a criação da Superintendência Regional do INCRA no sul do Amazonas e a contratação de técnicos para o órgão. A FETAEG também cobrou do INCRA a regularização dos assentamentos já existentes. O secretário-geral da Contag considera que o saldo dos gritos estaduais é positivo.
Os estados estão tratando dos temas locais, mas também não estão deixando de tratar dos temas nacionais que têm interlocução no estado. Então isso já mobiliza de forma mais aguerrida os estados que vão estar participando aqui no Grito Nacional.
Os próximos gritos estaduais acontecem em junho, nos estados do Maranhão, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Daniele, após 11 anos como dirigente nacional do Movimento Sindical do Campo, a companheira Raimunda Celestina de Macena, a Raimundinha, se despediu da Secretaria de Formação e Organização Sindical da Contag.
É isso mesmo, Ronaldo. A repórter Juliana Oliveira conversou com a combativa Raimundinha, que fez um balanço da sua gestão na Contag para os nossos ouvintes da Voz.
Raimundinha avalia que a construção de uma política nacional de formação foi uma de suas prioridades na CONTAG. A dirigente considera que a retomada do processo de formação mais político e ideológico representou um grande avanço, pois a linha de formação do movimento sindical do campo tinha um viés muito tecnicista.
A formação vinha sendo desenvolvida, mas mais do ponto de vista da formação de temas imediatos. Não se podia chamar nem de formação e sim de capacitação. Não tinha o viés de uma formação política ideológica.
Foi para superar essa limitação que surgiram os encontros nacionais de formação do movimento sindical do campo. Esses espaços foram importantes para avaliar o tipo de formação existente e construir novos caminhos na área da formação. Raimundinha conta que a Escola Nacional de Formação da CONTAG, a Enfoque, nasceu nesse contexto.
Por exemplo, o que acontecia nas eleições municipais? Número de trabalhadores e trabalhadoras enorme votando em projeto neoliberal. Dirigentes sem entender o que era a essência do projeto alternativo. As mulheres trabalhadoras rurais foram sempre reivindicando que elas queriam uma escola de formação onde elas aprendessem a lidar politicamente com a política. E aí a gente começou a fazer o debate de querer ter uma escola de formação.
Apesar dos avanços, a ex-secretária de Formação e Organização Sindical da CONTAG acredita que ainda há muitos desafios para o movimento sindical do campo.
Não só a organização, o sindicalismo olhando o campo, mas o sindicalismo brasileiro como um todo, né? Que eu acho que precisa ser debatido, precisa ser conversado, é que daqui para os próximos 4, 8, 12, 16 anos, que sindicalismo nós teremos se a gente não fizer algumas inovações dentro das nossas organizações. Não é criando outras organizações, mas é percebendo claramente os sujeitos chamados trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Durante o período que esteve na direção da CONTAG, Raimundinha também foi coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais entre 1998 e 2005. A companheira retorna agora para o seu estado e promete continuar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Ceará.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.com.br. .org.br.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
Ronaldo, a voz da CONTAG tem uma boa notícia para a terceira idade. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe comum até o dia 29 de maio.
Muito bom, Daniele. As pessoas com mais de 60 anos de todo o país podem procurar o posto de saúde de seu município e receber a vacina gratuitamente. A repórter Yara Balduino tem mais informações sobre esse assunto.
O Ministério da Saúde não conseguiu atingir a meta de vacinar 80% da população com mais de 60 anos no tempo previsto. Por isso, prorrogou o prazo até o dia 29 de maio. Até a primeira semana do mês, haviam sido vacinados 11 milhões de idosos, o que representa 57% das pessoas com mais de 60 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, estudos indicam que a vacina pode diminuir em até 50% as doenças relacionadas à gripe em pessoas idosas e reduzir em 32% as internações hospitalares por pneumonia. O secretário de Terceira Idade da CONTAG, Natalino Cassaro, reforça a importância da vacinação.
Nós precisamos que os nossos trabalhadores também se previnem dessas doenças. É uma coisa que parece que é tão simples, a doença da gripe, mas é uma coisa que deixa as nossas pessoas da terceira idade em situação bastante difícil.
O dirigente também convoca os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o país para ajudar a divulgar a campanha de vacinação no campo.
O sindicato também tem que fazer esse trabalho, essa ação, ajudar o trabalhador, incentivar onde é que não tem ainda, onde é que a vacina não chegou, que possa passar para lá, que até o dia 29 nós possamos cumprir a nossa meta de 80% dos idosos vacinados nesse país.
A vacina protege por um ano e pode ser tomada por qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade, exceto aquelas que tenham alergia a ovo.
Queridos ouvintes da Voz da CONTAG, vamos encerrar o programa de hoje com o Rancho da Goiabada, de Aldir Blanc e João Bosco, para comemorar o encerramento das negociações do setor sucrocoleiro. O acordo fechado garante conquistas importantes para os assalariados e assalariadas rurais. Ouçam então essa música na voz de João Bosco.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Os boias frias, quando tomam umas birita espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa. Se reúnem contando mentiras pra poder suportar. Ai, são pais de santo, paus de arara, são fascistas, são flagelados, são fingentes balconistas, palhaços marcianos, canibais, vírios pirados, dançando, dormindo de olhos abertos, a sombra da alegoria. Os boias frias, quando tomam umas feridas espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa. Se reúnem contando mentiras pra poder suportar. Ai, são pais de santo, paus de arara, são fascistas, são flagelados, são fingentes balconistas, palhaços marcianos, canibais, lírios pirados, dançando, dormindo de olhos abertos à sombra da alegoria. Balsamados.